Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Polícia Rodoviária Federal apreendeu 47 tabletes de crack e 6 de cocaína que estavam escondidos em uma moto na BR-163 em Lindo Oeste ontem à noite. As drogas estavam no banco e em outras partes, tudo escondido. O motociclista disse que ia ganhar R$2.000 para levar as drogas de Foz do Iguaçu até Pranchita. Ele foi preso. Também ontem, 0,5 tonelada de maconha foi apreendida em Guaíra, no noroeste do estado. A droga estava no fundo falso da carroceria de um caminhão. O motorista também foi preso. E o Conselho de Desenvolvimento do Litoral aprovou a construção de uma área de escape na BR-277. Quem tem informações é Gilberto Bettinelli.
A emissão da autorização ambiental do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, para a construção de área de escape na BR-277 foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Desenvolvimento do Litoral, o COLIT, nesta quarta-feira. A instalação da área de segurança é considerada obra de utilidade pública e o objetivo é evitar acidentes na descida da Serra do Mar. O mecanismo será instalado no quilômetro 36, próximo à entrada de Morretes. O local foi definido com base em estudos de posicionamento que levaram em consideração os índices de acidentes ao longo de toda a rodovia e interferências de menor impacto no meio ambiente e também benfeitorias. A estrutura serve para segurar caminhões que podem perder o controle dos freios durante o trajeto. A solicitação da autorização ambiental vem sendo estudada desde 2016. Agora, autorizada pelo COLIT, permite a construção de uma caixa de desaceleração de 140 metros de extensão, formada por argila expandida. Apesar da aprovação do COLIT, a concessionária Ecovia, que administra esse trecho da rodovia, precisa ainda solicitar a autorização para desmate de algumas espécies nativas no local. Durante a reunião, os conselheiros também aprovaram o licenciamento e a regularização ambiental de 14 marinas e empreendimentos náuticos no litoral. Também foram aprovados na reunião do COLIT autorizações ambientais para a construção de redes de distribuição da Copel, limpeza de canais e rios, armazéns e outros empreendimentos particulares. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
Foi lançado ontem em Cascavel, no Oeste, um manual para prevenir acidentes com idosos. Os detalhes com Gustavo Vaz.
A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social reuniu nesta quinta-feira em Cascavel cerca de 200 pessoas no Seminário de Valorização da Pessoa Idosa para debater serviços e atividades que garantam o bem-estar para esta faixa etária. Um dos destaques do evento foi o lançamento da nova edição do Manual de Prevenção de Acidentes, específico para a pessoa idosa. Com o tema Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, o encontro aconteceu na sede da AMOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Para a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, boas práticas como essa evitam problemas com essa população.
A nossa população de idosos vem aumentando sensivelmente no nosso país, graças a Deus. Isso quer dizer que os atendimentos e o acompanhamento da pessoa idosa está crescendo e com muito respeito. Então nós temos que, dia após dia, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, ofertar serviços realmente que possam mudar e inseri-los cada vez mais no trabalho, na vida social, enfim, em todas as situações, para que não sofram as mazelas do abandono, do desacompanhamento e da solidão.
O encontro é direcionado a técnicos, gestores e representantes dos conselhos municipais da pessoa idosa dos 48 municípios das regionais da Secretaria da Família em Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. A publicação mostra quais os riscos a que as pessoas idosas estão sujeitas e como evitar acidentes. O manual foi elaborado pelo geriatra Luiz Bodachny e reeditado e atualizado pela Secretaria da Família. A secretária de Assistência Social de Medianeira, Deucir Berta Alessio, afirmou que a descentralização do governo, com atividades como esse seminário, aproxima o poder público das pessoas e motiva ainda mais as equipes.
A gente tem uma motivação maior, a gente está se sentindo próximo do governo. Então, assim, descentralizar seminários, a gente poder trazer as equipes dos técnicos que estão ali no dia a dia desenvolvendo o seu trabalho é fantástico.
A principal condição para que recursos e programas cheguem a quem precisa é a constituição dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa, assim como os respectivos planos e fundos. Fernanda Richa explicou que a Secretaria dá condições para que ações municipais possam ser implementadas, mas é preciso o comprometimento das prefeituras.
Nós temos dentro do Estado do Paraná um fundo que tinha 2 milhões, hoje tem 13, para que a gente possa ofertar às entidades que trabalham com as pessoas idosas e aos municípios serviços de qualidade.
Atualmente, o Paraná é o estado com o maior número de municípios com esses conselhos. Em 2016, eram 275 e neste ano já são 362. Nesse mesmo período, o número de fundos municipais passou de 102 para 268 e o de planos municipais de apenas 2 para 153. Logo depois da abertura do Seminário de Valorização da Pessoa Idosa, o secretário do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, Marcelo Richa, falou sobre promoção da qualidade de vida pelo esporte, mostrando exemplos aplicados na capital. O evento seguiu com palestras de secretários de Corbélia e Cafelândia sobre serviços para pessoas idosas e sobre protagonismo, além de atividades como ginástica laboral, coordenada por César Gonçalves, secretário de Esporte de Corbélia. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
É hora de você conferir a agenda deste final de semana com a Jennifer Santos.
Neste final de semana, em Missal, acontece o 18º Torneio Aberto Internacional de Pesca Corvina. O evento de pesca esportiva atrai público de diversos estados e também de países vizinhos, como Paraguai e Argentina. O evento acontece no Lago de Itaipu. No domingo, há o Desafio da Pesca, uma premiação para as equipes que pescarem o maior peixe. No local, também serão servidos diversos pratos típicos. No sábado, dia 24, Ponta Grossa será palco da segunda edição do evento Puro Esporte, que vai acontecer no Parque Ambiental e promete agitar a cidade. O evento começa ao meio-dia e vai até às 11h59 da noite. O Parque Ambiental fica na Avenida Vicente Machado. Entre as atividades, o evento conta com basquete, corrida de rua, aulas de dança, corrida kids, crossfit, futsal, tênis de mesa, vôlei de areia, xadrez gigante, capoeira e muito mais. A exposição Portinária, Construção de uma Obra, está em cartaz na Caixa Cultural de Curitiba neste final de semana. A mostra reúne estudos do pintor, muralista e desenhista que conquistou o reconhecimento internacional, retratando o cotidiano do país e a desigualdade social. A exposição inédita e gratuita acontece no sábado, das 10 da manhã às 8 da noite, e no domingo, das 10 da manhã às 7 da noite. A Caixa Cultural fica na rua Conselheiro Laurindo, número 280, no centro da cidade. A tradicional corrida entre parques de Curitiba acontece no domingo, dia 25 de fevereiro. A 12ª edição faz parte das comemorações do aniversário da cidade, que é no próximo mês. O circuito de 25 quilômetros passa por vários parques conhecidos da cidade. O trajeto começa no Bosque João Paulo II, com largada às 7 da manhã. No domingo, dia 25 de fevereiro, Foz do Iguaçu vai receber o evento Passeio Ciclístico. O objetivo é incentivar a prática de exercícios e proporcionar uma manhã de bem-estar e lazer. Também vão acontecer atividades como exames de saúde e distribuição de águas e frutas. A corrida começa às 8 da manhã e vai partir da Avenida Pedro Basso, número 1000. Repórter Jennifer Santos.
E assim terminamos mais esta edição do Paraná de hoje, sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2018. Aproveite bem o seu final de semana, curta bastante com a família. E vale a recomendação de sempre, não misture álcool e direção e seja muito feliz. Obrigado pela sua companhia mais uma vez, nós voltamos na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.